podcast do site Mais Oeste, ao lado da notícia, ao lado da informação, sempre com uma grande entrevista. Hoje, ao lado de...
Ao lado do secretário Anderson Viana, da Secretaria de Saúde do município de Barreiras. Secretário, hoje se inaugura o laboratório que vai, pelo menos que a gente pensa, vai facilitar muito a vida da saúde, enfim, desse momento que os municípios, que o Brasil está passando. Queria que o senhor desse a sua opinião sobre esse momento e a inauguração desse laboratório aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Seja bem-vindo ao podcast do site Mais Oeste.
Olá, meu amigo, olá a todos do podcast do Mais Oeste, é um prazer estar com vocês nesse momento. Para a gente é muito importante esse começo de trabalhos aqui, de testagem dos testes do coronavírus aqui no nosso município, porque nós antes tínhamos que mandar esses testes a quase 900 quilômetros, que é Salvador, para poderem chegar lá, ainda entrar numa fila para poder se esperar esses resultados. E agora aqui, com essa possibilidade, a gente poderá até, além disso, além de ter um resultado mais célere, nós teremos também a possibilidade aqui de mais testes, o maior número de testes, né, que serão disponíveis aqui, não só para Barreiras, mas para toda a região. E isso nos permitirá traçar um perfil epidemiológico mais preciso, né, daqui de Barreiras, da região. A gente vai poder testar as pessoas, os pacientes que se apresentarem com sinais e sintomas, porque também os testes, eles não são aleatórios. Existe uma característica que tem que ser testada, não é em qualquer situação. Então é muito importante ter isso e ter aqui essa parceria firmada entre Secretaria de Saúde de Barreiras, entre a UFOB, Estado e algumas pessoas da sociedade civil que vem ajudando até na aquisição de equipamentos aqui para a realização desse projeto que vai beneficiar, como eu disse, não só Barreiras, mas toda a região.
Eu queria comentar com o senhor um assunto que chegou no ouvido da gente toda hora, né? Barreiras está escondendo casos. Ah, tem casos aqui, tem casos ali, não quero divulgar. Como é que chega esse pulsão e o que o senhor tem a dizer sobre isso?
Nós temos trabalhado de forma muito tranquila, né? de forma responsável, de forma transparente. Então, nós temos até trabalhado na conscientização da população para que não compartilhe fake news, né? Não compartilhe essas notícias falsas, que venham realmente constatar isso através dos canais oficiais, tanto da Secretaria de Saúde de Barreiras, quanto do Estado, quanto do nosso todos os meios, né, que vem transmitindo as informações, os boletins diários, né, disso, do Ministério da Saúde. Então é importante as pessoas darem credibilidade a quem tem credibilidade, né, buscar informação realmente nos meios oficiais, porque não é de interesse de ninguém se esconder caso, isso não existe, tá certo? Então, infelizmente, algumas pessoas fazem uso politiqueira disso para tentar se promover de alguma maneira, mas eu fico triste por isso, porque não por essas pessoas que têm desvio de caráter, mas pelas pessoas que acabam sendo enganadas por essas, né? Então é muito importante que todas as pessoas chequem realmente nos canais oficiais, nos boletins informativos, sites do Ministério da Saúde, da CESAB, que são emitidos boletins diários com todos os dados, todas as estatísticas, para que não seja enganada por essas pessoas que não têm mérito nenhum em suas falas.
Outra coisa que eu queria comentar com o senhor foi sobre, recentemente, o segundo caso que nós tivemos na cidade de Barreiras, que foi divulgado, né? E esse caso ainda não se chegou, ou não sei se chegou ao consenso, se ele foi comunitário ou não. Mas, pelo menos, as pessoas que estavam com contato com ele já seria uma segunda leva, vamos dizer assim, já seria um contato comunitário. Como é que está sendo tratado e encarado esse momento em que nós já podemos ter casos comunitários dentro da cidade de Barreiras?
Assim como no primeiro caso, nós realizamos um trabalho muito minucioso com a vigilância epidemiológica. Quando se constata o caso, mesmo que como suspeito, ele é colocado em monitoramento e nós passamos a acompanhar diariamente esse caso, inclusive todas as pessoas que tiveram contato com ele, ou seja, os comunicantes. Então, esse monitoramento nós realizamos no primeiro caso e estamos realizando também no segundo caso. Todas as pessoas que tiveram contato com ele, nós colocamos em monitoramento, e também aqueles que apresentaram um quadro clínico epidemiológico que se adeque à coleta, nós realizamos a coleta, inclusive a dos resultados que estamos aguardando que se chegue, para poder transmitir à população e passar à população a certeza de que se teve algum caso ou positivo ou negativo, mas isso nós só fazemos de maneira responsável depois da chegada dos resultados. Então nós estamos acompanhando, o segundo caso ele já foi dado alta, né? Então é um caso também que já está curado, então ele não corre mais o risco de transmitir o coronavírus a ninguém, e nós estamos acompanhando todas aquelas pessoas que tiveram contato com ele. Nós fizemos todos os procedimentos, como por exemplo, o isolamento dessas pessoas diretamente tiveram contato com ele, fizemos também a interdição da academia onde ele frequentou, para que...
Uma dúvida pessoas... só, desculpe, eu queria só interromper por uma dúvida. Pelo decreto que tinha, as academias deveriam ter ficado fechadas. E essa academia estava aberta?
Não, pelo decreto ela já estava funcionando. Todas as
Já poderiam funcionar. O senhor achou certo isso?
Já poderiam funcionar sim, como todos os outros estabelecimentos, respeitando as normativas e as regras do decreto. Então, a flexibilização que foi possível, só foi possível graças a toda a retaguarda que nós instituímos no nosso município.
E também não se sabe se ele pegou lá nessa academia.
Exatamente. O que a gente trabalhou é justamente na estruturação da retaguarda do nosso município. Nós criamos um centro de triagem do coronavírus, que foi o pronto atendimento do Covid no Eurico Dutra. Nós contratamos 10 leitos de UTI, 10 de observação no Hospital Central. Então nós estruturamos toda uma rede, o que nos tornou possível a flexibilização no comércio, porque a gente está lidando com vidas. Então a gente está tratando de saúde, e não é de saúde e comércio, é saúde e saúde, porque existem muitas pessoas que trabalham de manhã para poder comer de noite. Sim. Então nós temos que ter sim a preocupação com todas as nossas, os nossos cidadãos e cidadãs, desde aquele mais humilde até aquele que pode sim fazer sua quarentena no seu apartamento. Então nosso trabalho é com todos, para que todos que possam fiquem em casa, os que não possam que trabalhem, mas que trabalhem com os cuidados necessários. Por isso todas as restrições foram colocadas dentro da orientação de infectologista, dentro da orientação do Ministério da Saúde, da CESAB. Então tudo isso tem sido realizado, tem sido trabalhado de forma a trazer transparência, de forma a trazer um trabalho que dê segurança, né, para a população de uma forma geral. Então isso nós temos trabalhado e assim nós temos feito.
Nesse momento, só voltando ao caso das academias, você acha que nesse momento, já que já está um pouco mais avançado, elas devam continuar funcionando? Porque as pessoas me perguntam, mas lá tem contato, lá você, mesmo que você passe o álcool gel, 10 pessoas utilizam o mesmo equipamento. A opinião de Anderson Viana, isso o senhor acha que ainda pode continuar?
Então, nós não nos baseamos apenas na minha opinião.
Mas a opinião técnica do secretário.
Exatamente. Nossa opinião técnica se baseia nos dados epidemiológicos do nosso município. E a minha opinião é a opinião técnica, é a opinião do Comitê de Operações de Emergência, é a opinião que precisa analisar cada critério. Então, na parte não somente da academia, mas do comércio como um todo, nós não temos nenhum paciente que necessite de internação de UTI. Nós não temos nenhum paciente grave, nem moderado. Muito pelo contrário, nós temos dois casos, que os dois casos estão já curados. E se surgirem novos casos, quando surgirem novos casos, isso tudo vai ser estudado, vai ser analisado de acordo a cada caso. Lembrando que nossas ações serão sempre priorizando a vida de cada cidadão. Se for necessário, nós tomaremos qualquer medida que seja. Então, isso tudo para trazer segurança à população. Então, nós não seremos irresponsáveis para tomar qualquer atitude que não seja baseado em todos o perfil epidemiológico, todos os dados técnicos que estão sendo analisados e discutidos. Nós temos 3 infectologistas no nosso município, nós temos a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, temos um comitê de operações que se reúne periodicamente para discutir o quadro do nosso município, as ações a serem tomadas, e isso tudo é baseado tecnicamente nas melhores escolhas para o município. Às vezes essa escolha vai de encontro ao interesse de algum ou de outro, mas o nosso interesse é do coletivo, é pela vida de cada cidadão.
Certo. Recentemente o governador Rui Costa e o secretário Fabio Lasbos fizeram até um elogio para Barreiras, né, falando que uma cidade com 100 mil habitantes tinha apenas 2 casos. Né? Como é que vocês estão vivendo e trabalhando nesse período? Não preciso nem perguntar se tem tido muito trabalho, mas assim, como é que tem sido a vida de vocês nesse período desde março?
A gente tem trabalhado, desde o início de tudo isso, a gente tem trabalhado nas barreiras sanitárias que foram realizadas no aeroporto e na rodoviária, onde nessas barreiras a gente conseguiu abordar mais de 8.150 pessoas. A gente, logo em seguida, a gente fez as barreiras sanitárias nas principais rodovias, nos principais acessos, onde a gente abordou mais de 196 mil carros, né, fazendo a testagem ali de temperatura. A gente acompanhou desde o início 432 casos com sintomas de gripe, que destes 341 evoluíram para um monitoramento. E desses 341, 100 casos foram coletados à amostra de RT-PCR, que é o padrão ouro. E também a gente fez, além disso, 79 testes rápidos com resultado negativo. Então a gente tem aí dois resultados positivos que já estão curados, 65 negativos e 33 aguardando conclusão. Então, dentro desses casos, a gente poderia ter mais casos positivos, porque foram 65 negativos, mas não tivemos, graças a Deus, em primeiro lugar, e segundo, que a gente conseguiu fazer um monitoramento nas barreiras sanitárias, um acompanhamento e orientação, né, dessas pessoas, e a gente conseguiu aí ter um certo controle. E a gente tem trabalhado justamente para estruturar nossa retaguarda, que caso seja necessário, esse paciente que surgirem tenha aonde ter sua assistência médica adequada.
Ô secretário, só para a gente terminar, aquela uma pergunta que muita gente também faz aqui, que a gente funciona como um grande ouvidor, né? O site lá, as pessoas perguntam se está acontecendo, deixou de acontecer, como é que faz e tal. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: Barreiras, ela está preparada para caso venham a ter muitos casos ou a gente tenha uma demanda muito grande de Covid?
Então, a gente tem que trabalhar dentro da realidade, dentro da proporção. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem 153 mil habitantes e apenas dois casos positivos. Para a gente ter um colapso do sistema de saúde, a gente teria que ter, e eu estou fazendo um resumo aqui de cálculos, de 3 a 5 mil pessoas ativas, graves, aí, moderadas a graves, ou 3 a 5 mil pessoas com vírus ativa, para a gente poder ter aí algumas pessoas que necessitem os leitos de UTI. Isso eu estou falando proporcionalmente, né? De acordo aos índices apresentados diariamente, sempre muda, mas diariamente tem sido apresentado. Então, nós não temos esse quadro aqui no município e nós temos trabalhado de forma, mais uma vez, eu ressalto, responsável, para poder trabalhar da melhor forma possível para toda a população. Então, nós não temos, se nós tivéssemos aqui 70% dos nossos leitos ocupados, era algo que nos traria preocupação e que nós teríamos aí que tomar algumas atitudes mais rígidas, mas não é a nossa realidade. Nossa realidade é que, de todos os leitos que nós temos, nenhum deles está ocupado com paciente coronavírus.
Certo, mas se nós tivermos a pergunta é essa, se nós tivermos demanda, o município está preparado, é isso?
Hoje sim, nós estamos preparados, nós estamos com leite. Se houver um paciente precisando, nós teremos sim, tanto por parte do município, quanto por parte aqui do HO, que também se estruturou, nós estamos sim, principalmente agora, que nós, quanto a município, com recurso próprio, contratamos 10 leitos de UTI e 10 leitos de observação. Então, a partir dessa quinta-feira, dia 14, esse paciente já estará sendo assistido, caso surja, nesse leito de UTI.
E será lá no Hospital Central?
No Hospital Central. E lembrando que nós já temos hoje 12 leitos no Eurico Dutra, que são 10 de observação e 2 de emergência, para o paciente que necessite ser abordado, ser entubado, ser estabilizado, para poder ser direcionado. Então, nós já temos essa assistência hoje no nosso município.
Então, secretário, muito obrigado pela sua atenção e o seu tempo dedicado aqui a essa entrevista e também para esclarecer as pessoas que, por mais que você queira explicar, sempre fica aquela dúvida, né? E a sua opinião e a sua palavra nesse momento aqui, com certeza vai deixar pessoas mais tranquilas e vai esclarecer muito mais a população. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, eu que agradeço e eu quero pedir a todos mais uma vez, seja consciente, se sair de casa, use máscara, evite o contato pessoal, vamos juntos trabalhar, vai chegar o dia e esse dia está próximo que poderemos nos abraçar novamente, poderemos nos confraternizar, poderemos espalhar carinho. Então, tome todo cuidado nesse momento, porque o vírus é real, ele existe, então evite você, faça isso por você, faça isso por quem ama, faça isso por barreira. Então, use a máscara e tome todos os cuidados. Esse é um momento de alerta, em que todos nós devemos trabalhar juntos para vencermos essa batalha.
Ao Lado, podcast do site Mais Oeste, volta em breve. Aguardem e até lá!